Que agora a gente vai falar sobre um mapeamento realizado por pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que mostrou as áreas de maior transmissão da malária em Mâncio Lima, no estado do Acre. Essa, gente, é uma das regiões do país com maior incidência da doença. Então, para falar um pouquinho conosco sobre essa pesquisa, a gente tem na linha aqui ao vivo conosco o doutor em demografia pela Unicamp, o Igor Cavallini Johansen. Igor, seja bem-vindo aqui ao Tarde Nacional, tudo bem?
Boa tarde, Juliana. Muito obrigado por me convidarem. Boa tarde a todos.
Imagina, a gente que agradece, viu, sua participação, principalmente para falar, né, sobre esse estudo. Fiquei bastante curiosa, queria que você contasse para a gente como que foi feito esse mapeamento, como que aconteceu esse estudo?
Bom, a gente notou que o município de Mâncio Lima, lá no Acre, ele tinha uma particularidade em relação aos outros municípios da Amazônia. A gente via que o número de casos de malária, proporcionalmente ao número de habitantes, era maior do que no resto da Amazônia. Ou seja, quando você analisa o número de casos por pessoas que moram ali, ali tem muito mais malária do que nos outros municípios, né? E aí chamou atenção: poxa, o que será que está acontecendo nesse município? Isso é uma coisa. A outra coisa é, quando a gente começou a olhar os dados disponíveis no Ministério da Saúde, a gente viu que tinha muita malária urbana. O que que é malária urbana? É aquela que é transmitida dentro da própria cidade. Então a pessoa não chegou nem a viajar, nem saiu dali e ela foi infectada. Isso é estranho, porque o ciclo da malária, ele está muito relacionado com áreas verdes, áreas preservadas, áreas naturais. Então, como é que está acontecendo transmissão dentro de uma área urbana? Aí a gente fez a proposta desse estudo, foi inicialmente coletada a informação de todos os habitantes da cidade de Mâncio Lima, isso foi em 2015. A partir dessa coleta de informações, a gente fez um sorteio de algumas casas, mais ou menos 20% dos domicílios da cidade, e a partir daí a gente começou a acompanhar, de bater mesmo na casa da pessoa, fazer uma entrevista completa de dados socioeconômicos, se teve malária ou se não teve, onde que trabalha, enfim, e também fazendo o exame da malária na hora. Isso começou, de fato, né, esse acompanhamento, no início de 2018. E desde então, a equipe vai a campo a cada 6 meses para acompanhar esses mesmos domicílios.
Nossa, doutor Igor, que maravilha! Quer dizer, imagino que esse estudo, então, possa trazer dados muito relevantes e muito importantes até para a gente decifrar esse mistério, né, do porquê essa alta incidência na região, assim. Vocês já tiveram algum resultado que tenha te chamado a atenção?
Sim, a gente já teve várias publicações interessantes a respeito dessa localidade. Então, só para citar uma, que é essa que eu trabalhei mais diretamente, a relacionando mobilidade da população com malária. E aí, olha que interessante os resultados que a gente teve. A gente conseguiu observar que as pessoas que mais podiam contribuir com esse processo de trazer a malária da área rural para a área urbana eram principalmente aqueles, obviamente, que mais se movimentam, aqueles que vão para fora da cidade, dormem na área rural e voltam, né? E quais são essas pessoas? Bom, principalmente são homens, são mais pobres comparativamente aos outros da cidade. Eles têm uma faixa etária entre 16 e 60 anos. Geralmente eles têm dupla residência, ou seja, eles têm uma casa na cidade e uma casa rural. E, além disso, eles não têm um vínculo formal de emprego na cidade. Então, eles vão para fora da cidade, vão realizar alguma atividade econômica, dormem alguns dias e voltam. Então, isso é importante por quê, Juliana? Porque essas pessoas, elas tendem a ser infectadas fora, porque na área rural que a gente tem uma maior incidência de malária, só que quando elas voltam para a cidade, considerando que na cidade de Mâncio Lima a gente tem o vetor presente, que é o Anopheles darlingii, se o vetor picar essa pessoa, ele pode transmitir para outra pessoa que não se moveu, uhum. que não saiu da cidade, entendeu? Uhum. Então, esse que foi um ponto interessante. A gente conseguiu mostrar com os dados que existe esse fluxo de pessoas e, consequentemente, de parasitos de malária que vêm da área rural para a área urbana e também, obviamente, o contrário, e isso alimenta aquele ciclo de reprodução da malária dentro da cidade de Mansulina.
Nossa, que interessante. E eu imagino que esse fluxo deva ser uma característica da cidade, né? Mais presente do que em outras. Eu fico imaginando aqui, né? O que possa justificar, então, essa alta incidência, né, doutor Igor?
Esse fluxo a gente vê como algo bastante comum, na verdade, não só em Mansulina. Então, é comum também esse fluxo em outras cidades da Amazônia. E por que que isso acontece? Bom, em primeiro lugar, muitas pessoas não têm um vínculo formal de trabalho na cidade, então essa é uma questão, então você precisa sair da cidade para conseguir garantir a subsistência, vai plantar uma roça, ou então trabalhar para outras pessoas, como meeiro, enfim, tem várias estratégias aí de sobrevivência, tem a pesca também, que é uma atividade importante. Então, essa mobilidade é bastante comum. E outro ponto importante é que, diferentemente de outras localidades do Brasil, se você olhar, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, a separação entre o que é rural e urbano é muito mais difícil na Amazônia. Esse fluxo, ele é muito grande, entendeu? A gente tem aí o que a gente chama de uma gradação do urbano para o rural. Não tem uma separação muito clara. Tanto do ponto de vista ambiental, o que é urbano e o que é rural, porque você tem ali garapés passando por dentro das cidades, enfim, tem tudo isso. Mas também tem a questão de que nesse processo as pessoas acabam linkando as duas áreas, entendeu? Elas acabam interligando a dinâmica do que é o rural com o que é urbano. E aí um problema que era para ser só rural, ele passa também a ser compartilhado pelas áreas urbanas.
Ou seja, com isso que você está me falando, eu concluo que, ok, Mansulina tem a maior incidência, mas isso não significa que o problema não esteja também nas outras cidades que têm as mesmas características, né, doutor Igor? É isso.
Perfeito, é exatamente isso. Então, se a gente observa, por exemplo, outros municípios, pode até olhar grandes municípios da Amazônia, como Porto Velho ou Manaus, a gente tem essa gradação do que é rural para o que é urbano. Então, onde é que está a malária nessas grandes capitais? Está exatamente na periferia, tá? Que é onde mostra essa não separação clara entre o rural e o urbano, onde tem esse intercâmbio muito grande entre essas duas áreas. Uhum. Então, aí você mistura as pessoas com esse fluxo, mas também tem a questão da própria composição vegetal dessa área, da própria composição ambiental. Então, um ponto importante que acontece em Mansulina, mas não só, é que a gente tem na cidade um conjunto de tanques de piscicultura. Eu não sei se todo mundo que ouve a gente consegue imaginar exatamente o que é um tanque de piscicultura urbano. Então, pensa assim, você tem um lote urbano, uma propriedade na cidade, então uma parte do lote você constrói a sua casa e na parte dos fundos você faz um buraco grande, provavelmente com a ajuda da prefeitura, um buraco com uma máquina, né, retroescavadeira, e deixa encher naturalmente com a chuva. E aí você coloca peixe lá dentro e vive da produção desse peixe. Então você tira o peixe, vende, enquanto isso ele vai se reproduzindo. Isso foi uma política pública em Mansulina, na região ali do Vale do Alto Juruá, no Acre. Então teve uma distribuição grande, né, de trabalhos para fazerem esses buracos, esses tanques de piscicultura, para gerar renda para a população. Isso, inclusive, dentro da área urbana. Também tem na área rural, mas na área urbana a gente também observa bastante. O que aconteceu, infelizmente? Nem todo mundo cuidou do seu tanque de piscicultura. Então, tem muitos tanques que acabaram sendo abandonados, que eles não foram viáveis economicamente, ou que a pessoa não conseguiu dar conta de fazer manutenção, de colocar os peixes, comprar ração, enfim. Não é um processo trivial, simples de ser feito. Então, muitos tanques foram abandonados. E aí você tem o quê? Você tem água parada, uma boa parte da borda desse tanque sombreada por mato, né, porque não é feita a manutenção correta, e é exatamente aí, nessa sombra, na beira desses tanques de piscicultura, que o anófilis adora se reproduzir. É o ambiente adequado para ele. Então, veja, aí a gente faz o link. Você veja uma pessoa vindo da área rural para a área urbana infectada e chegando na área urbana tendo o vetor da malária. Pronto. Aí o vetor se infecta e pode transmitir para todo mundo que está em volta sem que essas outras pessoas tenham precisado ir para a área rural.
Uhum. E a malária tem uma característica que a pessoa pode pegar várias vezes, né, doutor Igor?
Exatamente. É, inclusive tem várias nuances aí nesse processo, né, porque não é, é a mesma malária todas as vezes, uhum. ao menos não a mesma consequência em termos de sintomas. O que a gente observa é que ao longo do tempo a pessoa pega uma, duas, três, 10, 20 malárias, ela vai ficando com menos sintomas, como se ela estivesse ficando mais resistente, entre aspas, à malária, entendeu? Uhum. O que não significa que ela não esteja infectada, porque mesmo que ela não tenha sintomas, que o corpo desenvolveu essa capacidade de enfrentar a doença, caso ela seja picada, estando infectada, esse mosquito ele pode, sim, se infectar e transmitir para outra pessoa. Então, veja a complexidade desse processo. Você pode tratar uma malária, mas daqui 2 semanas você é infectado de novo. Então, zerou. Você pode de novo ser picado por um mosquito e esse mosquito transmitir para outra pessoa. Isso ao longo da vida toda. Essa é uma das complexidades adicionais da malária. E não dá para esquecer também que não é só uma malária em termos de espécie, né? No Brasil, a gente tem principalmente a malária vivax e a malária falciparum. A falciparum é aquela que é mais grave, que pode causar, inclusive, a morte. Já a vivax é a mais comum, que tem sintomas um pouco mais leves.
Uhum. A gente tem falado bastante de doenças negligenciadas aqui no programa, doutor Igor, e ficamos com essa dúvida, né, se a malária está ou não está dentro desse rol aí de doenças negligenciadas. É, depende do tipo da doença?
Isso, na verdade, existe uma discussão bastante grande, né, sobre qual é a lista exata de doenças negligenciadas. Né? O que seria negligenciado? É aquilo que não tem o enfoque, né, necessário, o enfoque que precisaria ter. Então, geralmente, são doenças de países pobres, que os países ricos já conseguiram equalizar totalmente. Então, acaba que não vira uma questão de prioridade para as grandes farmacêuticas, por exemplo, já que essas doenças estão concentradas em países que não têm capacidade para comprar esse medicamento, para comprar essa vacina, entendeu? E aí ela fica negligenciada, ela vai para escanteio, apesar de que, obviamente, ela continua matando normalmente, né? Então, qual que é a questão em relação à malária? A malária, se você for olhar, por exemplo, nos principais periódicos do mundo de saúde pública, que é a Post Neglected Tropical Diseases, que trata exatamente sobre doenças tropicais negligenciadas, ela tem uma lista de quais são as doenças negligenciadas. E ela coloca lá, olha, em termos de malária, a malária falciparum não é negligenciada. Tá? Uhum. Todas as outras são, inclusive a vivax. Por que a falciparum não é negligenciada? Como eu falei, ela é aquela que causa sintomas mais severos e principalmente muitos casos de morte. Isso é principalmente concentrado na África, tá? Não aqui no Brasil, como eu disse, é realmente mais a vivax. Uhum. Então, como é um caso mais grave, a do falciparum, a gente tem um acúmulo de investimento muito maior para conseguir resolver a doença. Inclusive, tivemos recentemente uma vacina aprovada finalmente pela OMS que protege contra a malária falciparum. Não é a melhor vacina do mundo, ainda está num processo de avanços, mas é algo significativo, é algo que durou muito tempo para conseguir ser desenvolvido e muito dinheiro também foi investido. Então, veja, desse ponto de vista, a malária falciparum não é negligenciada, mas todas as outras continuam sendo, inclusive a vivax, que é a nossa principal aqui na Amazônia brasileira.
Pois é, e a que a gente tem aqui na nossa Amazônia, né, ela também pode levar à morte, né, doutor Igor?
Isso.
Ou
acontece
não?
Também, acontece,
né?
Mas qual que é o ponto que ajuda a gente a entender por que que a gente não ouve tanto falar de casos de óbitos de malária no Brasil? Como é a malária vivax, que já tem um quadro um pouco mais atenuado, eu acho que é até difícil de falar isso, né? Porque quem teve malária sabe que não é uma coisa simples.
Exatamente.
Obviamente, como toda doença, né? Você tem uma série de complicações, uhum. Você não consegue ir ao trabalho, não consegue ir para a escola, enfim, tudo mais. Mas eu estou comparando em relação ao caso de óbito, né? Em relação a esse quadro de gravidade de sintomas. Mas o que a gente tem no Brasil que ajuda muito em termos de controle da malária é o SUS, né? Essa é a nossa grande diferença, porque o SUS ele está em todo o território nacional e existe o Programa Nacional de Controle de Malária, que ele é voltado especificamente para essa doença. Então, por exemplo, você consegue observar em várias localidades do país, na Amazônia principalmente, postos que são só de controle de malária. E o que, que significa isso? Você vai ter lá um microscopista é aquela pessoa que fica no microscópio. Ela vai pegar uma amostra de sangue do paciente, ela vai olhar isso no equipamento e vai ver se tem parasita da malária ou não, tá?
Uhum.
Feito isso, ela já tem à mão, na hora, o tratamento. Então, ela já dá para a pessoa e a pessoa faz o tratamento, que na verdade depende, né, se é Vivax ou Falciparum, qual é o tratamento que você recebe, mas geralmente é ao longo de alguns dias, não é uma única dose que você toma, tá? Mas qual que é o ponto aí que eu queria enfatizar que no Brasil é um diferencial importantíssimo? A gente tem então essa rede de diagnóstico espalhada pela Amazônia e também esse tratamento. E aí, quando você trata rapidamente, você evita que a doença evolua para casos mais graves, inclusive para óbito,
uhum.
Entendeu? E é importantíssimo lembrar, com certeza todo mundo que é brasileiro sabe, mas quem é de fora não, esse sistema completo, tanto tratamento quanto o próprio diagnóstico, é tudo feito gratuitamente. É só uhum. Você chegar lá com sintoma ou não, né? Só falar que de repente esteve em algum lugar que tinha malária, e eles já fazem todo o processo gratuitamente. Então, esse é o diferencial do Brasil.
Perfeito, doutor Igor. E agora, voltando ao estudo, né, eu penso que ele é fundamental até para nortear políticas públicas quando a gente fala de interromper o ciclo da doença, né? Quer dizer, evitar que a doença aconteça, né? Evitar que a gente precise ficar doente, precise recorrer ao SUS. É isso?
Bom, para isso acontecer, a gente precisa encontrar essas pessoas que fazem esse processo de mobilidade, porque elas são aquelas que estão mais expostas à malária, entendeu? Inclusive, a disseminar a malária, ainda que indiretamente, né? Porque elas podem vir infectadas para a área urbana. Então, qual que é o ponto que o nosso trabalho enfatiza? Uma vez que você identifica o perfil das pessoas que fazem esse processo de vai e vem para da área rural para a área urbana, é importante que a gente, ao identificar essas pessoas, a gente crie políticas específicas para elas. Então, a gente não tem dinheiro no SUS para poder fornecer material de proteção contra a malária para todo mundo da Amazônia, né? Então, o que você faz? Quando você consegue identificar pessoas que têm um potencial maior de serem infectadas, é nelas que a gente tem que focar, uhum. Entendeu? Então, um dos pontos, obviamente, que é o mais claro, a primeira coisa que vem à cabeça, é o mosquiteiro. Essas pessoas que dormem fora da cidade, que fazem esse processo de mobilidade, elas precisam ter um mosquiteiro delas, entendeu? Porque se elas dormirem embaixo do mosquiteiro, na área rural, elas já estão se protegendo contra o anófilis e se protegendo contra a picada, consequentemente também estão protegidas contra a infecção pela malária, tá?
Perfeito.
Então esse é um ponto.
Uhum.
Outro ponto, quando você identifica essas pessoas, você pode fazer uma busca ativa, você pode ir até essas pessoas e fazer o teste de malária sem que essas pessoas tenham sintomas. Lembra que eu falei? Quando você tem muitas vezes, a gente tem uma grande chance de que os sintomas vão desaparecendo. Então, você está infectado, mas você não desenvolve sintomas, mas continua transmitindo. Então, encontrar essas pessoas, fazer um diagnóstico mesmo de quem não tem sintomas, mas está infectado, e tratar na hora, você tira o parasito da corrente sanguínea da pessoa, entendeu? Uhum. E com isso, caso ela for picada pelo vetor, esse vetor não vai transmitir para outra pessoa. Então, o nosso estudo mostrou isso. A gente tem que priorizar pessoas, né? Esse é um ponto. E o segundo ponto, tem que priorizar lugares. Isso. Então, área urbana. Em Márcio Lima, a gente sabe que os tanques de piscicultura são um problema. Então, aqueles tanques que não são mais utilizados pela população podem ser fechados. Você pode aterrar o tanque. Pronto, resolveu o problema. Agora, aqueles outros que a pessoa, não queria fechar, pode ser que um pouquinho mais para frente eu crie o peixe aqui, enfim, eu não queria fechar completamente. Então, você tem que dar o subsídio para a pessoa conseguir fazer a manutenção desse tanque, entendeu? Tanto limpando as bordas, quanto também, se for o caso, existe hoje uma tecnologia que são os biolarvicidas. O que, que é isso? É um material produzido em laboratório que você joga no tanque de piscicultura. Ele vai matar a larva do Anopheles, mas ele não prejudica em nada o peixe que está lá. Esse peixe continua sendo comestível normalmente. Então, é outra estratégia para ser utilizada. Você focalizar no ponto ambiental. Essa é uma questão. Agora, para finalizar, tem a outra também. Porque a gente observou no nosso trabalho que não é só as pessoas da área urbana que vão para a rural, mas também o contrário. Pessoas da área rural vêm para a área urbana para fazer o tratamento e o diagnóstico de malária. Tá? Uhum. Por que que tem isso? Porque as pessoas, elas produzem na área rural e elas vêm vender a produção na área urbana, ou elas vêm receber o benefício social, né, que todo mês você tem que receber, né, tem que estar ali, tem que fazer o saque. Então, quando elas vêm, já aproveitam e fazem tudo. Inclusive, fazem as compras do mês. Tá? E nesse processo, claro, caso essa pessoa que vier da área rural estiver infectada, ela pode também trazer o parasito para a cidade. Isso para dizer o quê? A gente tem que melhorar a estrutura de diagnóstico e tratamento de malária fora da cidade. Que aí a gente não tem esse fluxo de vinda, né, do parasito da área rural para a área urbana. E aí você resolve dos dois lados, né, esse problema. Tanto você evita que pessoas da área rural tragam para a área urbana, quanto que pessoas da área urbana também levem para a área rural, porque você já resolve diretamente na população mais móvel. Você já identifica e você já realiza atividades específicas com essa população.
Interrompe o fluxo da doença, né? Porque ela acaba tendo um fluxo também junto com as pessoas, né, doutor Igor? Nossa, a pesquisa realmente assim, já traz um resultado bastante útil, praticamente, né, para tomada de decisões, mas ela continua ainda acompanhando, doutor Igor, aqueles 20% de pessoas de 6 em 6 meses, ou ela já está finalizada?
A pesquisa continua em Márcio Lima, como eu disse, a cada 6 meses a equipe volta a campo e refaz todo esse processo. Inclusive, a equipe acabou de voltar de campo há alguns dias, né? A gente está agora no segundo semestre de 2021. Então, veja, começou em 2018 e a gente ainda continua indo a campo nesse processo. Maravilha. E ainda vai continuar. Então, a ideia é fazer esse acompanhamento justamente para conseguir entender o que, que acontece ao longo do tempo com essa população. E coletando essas informações detalhadas, aí a gente consegue entender em detalhes, né, em um nível precioso, né, de informações, qual que é ou quais são todas as variáveis relacionadas à ocorrência de malária, o que também ajuda a gente a pensar as políticas públicas de controle.
E ajuda também a pensar no problema e buscar soluções em outras cidades também, né? Apesar de cada cidade ter suas características, mas já dá pistas, né, doutor Igor, também, do que pode ser, quem sabe, uma solução em outras cidades onde a malária também é bastante incidente. Eu agradeço muito, viu, doutor Igor, sua participação valiosa. Parabéns por essa pesquisa, que com certeza pode ajudar muita gente aí, porque a malária realmente impacta a vida de muitos brasileiros. Então, muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, foi um grande prazer e eu fico sempre à disposição.
A gente também. Um abraço muito grande, um bom trabalho e bom fim de semana.
Obrigado para vocês também.
Conversei com o Dr. Igor Cavallini Johansen, ele que é doutor em demografia pela Unicamp e falou conosco sobre esse estudo interessantíssimo aí, falando sobre a alta incidência da malária lá em Mâncio Lima, no Acre, um estudo que traz informações valiosas aí que podem nortear políticas públicas importantes no combate a essa doença.